entre elas.
Você falou em língua materna, né? Eu comecei a pensar aqui na alfabetização, né? Qual a relação entre linguagem e infância se a gente pensar em transmissão, em herança? A gente ouve muito, né? Por exemplo, quando a criança fala duas línguas, né? Ah, né? Mas ela foi alfabetizada na língua materna, né? E às vezes, aquela confusão de uma palavra trocada pela outra, né? Como é que é esse processo?
Ah, essa é uma ótima pergunta, porque em vários momentos o Agamben aproxima esse experimento língua à infância, e o Benjamin mesmo também, né, quando ele vai reformular o médium da linguagem, isso que a gente chamou de comunicabilidade da linguagem, fato de que existe linguagem, em 1933 ele escreve duas notas para reformular o médium da linguagem e escreve esse conjunto de fragmentos de memória da infância, que chama Infância em Berlim por volta de 1900. E a experiência infantil com a língua é bem dessa ordem mesmo, né? Dos sons, às vezes do elemento afetivo que o som da palavra gera no corpo da criança, né? Então, tem um fragmento que chama Mumme Helen, né? Que é a Patrícia Lavelli, que foi minha orientadora de mestrado na época, escreveu a orelha do livro, a Carla escreveu a apresentação, trabalha Mumme Helen, em que o Benjamin narra essa experiência de ter ouvido pela primeira vez uma certa cantiga infantil de uma tia Helen. Só que isso em alemão é Mumme Helen. Mumme é uma palavra antiga para dizer tia. Benjamin, quando pequeno, não sabia disso. Então, ele ouve essa palavra Mumme Helen, né? O trechinho era Ich will dir was erzählen von der Mumme Helen. Era uma cantiga infantil de criança, né? E a criancinha tive contada, Mumme Helen na história sem par. Porque ele não sabia o significado da palavra Mumme, ele ouve Mumme Helen como se fosse uma espécie de espectro, né? E aí começa a ficar com medo dessa palavra. O que é essa Mumme e tal? Essa Mumme Helen e tal? É muito legal esse trecho. E é interessante porque, assim, tem vários sentidos, né? Mumme significa máscara, mumumzagen significa tagarelar. Então, existe uma experiência infantil com a língua que é dessa ordem de que existe língua para além do significado. Isso que o Agamben está tentando propor, né? A gente fazer uma experiência de que há linguagem. Uhum. Em vários momentos ele diz que a comunidade que vem é a comunidade infantil. Ainda que ele faça essa ressalva de que a infância que ele pensa não se reduz a esse estado cronológico da vida humana, existe algo aí de um ponto de vista meio prático mesmo, né, da experiência infantil com a língua, que é dessa experiência do som, do prazer da língua, da repetição do prazer da língua, né, e o Agamben, Lacan, já confundo o nome dos autores, né, Lacan, na década de 70, vai repensar a relação entre corpo e linguagem, não mais somente passado pelo significante, né, que é o S1, que seria lá a releitura do falo freudiano e tal, mas pelas palavras impostas pela língua materna, uhum, né? Então, tem uma palavra que marca o corpo da criança e às vezes você carrega isso ao longo da sua vida. E isso é super curioso, porque eu dediquei o livro, né, aos meus pais, a minha mãe é dedicatória do livro, de quem recebia a insígnia da tagarelice, porque eu era essa criança tagarela, né? E minha mãe falando, essa menina é uma tagarela.
Já estava no inconsciente o tagarelar, né?
Eu fiquei ali com tagarelar e tal. E aí é incrível isso, né? Que as palavras marcam o nosso corpo.
Sim.
E aí a gente vai fazendo coisas com essas palavras, né?
Quando você fala em encontro amoroso entre línguas, você está se referindo apenas a algo que seja da ordem da tradução ou dá para pensar numa coisa sem fronteiras, por exemplo?
Essa expressão, né, encontro amoroso entre línguas, é uma expressão
poético. Muito poético isso.
Walter Benjamin é uma coisa incrível, né? Assim, ele realmente é uma alegria ler o Walter Benjamin. E essa frase surge na tarefa do tradutor, né? Ele vai dizer que o tradutor precisa produzir um encontro amoroso entre as línguas. E aí, por conta dessa frase, eu fui a um textinho do Benjamin que chama Nähe und Ferne, proximidade e distanciamento, em que ele pensa a relação amorosa como essa proximidade distante ou essa distância próxima, né? E aí ele vai dizer assim que esse parentesco suprahistórico entre as línguas históricas seria da ordem dessa proximidade e distância, uma espécie de toque fugaz, né? Que é um pouco, do ponto de vista mais prosaico e mais prático da vida, esse momento em que você está traduzindo, e aí, né, essa experiência a que eu remeti, você esquece, como diz na sua língua, a palavra, e o que acontece nesse intervalo de tempo, né? Você está com a palavra na ponta da língua. Isso o Agamben diz várias vezes, né? Você faz uma experiência de que existe linguagem. Isso que nos define a nós humanos, né? Enquanto seres falantes. Então, esse encontro amoroso seria esse toque fugaz, né? Nessa pura língua que, para o Benjamin, é a finalidade, digamos assim, da tradução. Que, por outro lado, essa pura língua não quer dizer mais nada, mas diz. Porque ela é isso que é da ordem da visibilidade da linguagem.
Curioso pensar nisso, né? Tá, tô aqui te escutando, tô pensando. O que seria uma palavra na ponta da língua? Nunca tinha parado para pensar nisso. Te ocorre alguma coisa nesse sentido?
É, então, às vezes acontece isso, né? Você tá, eu quero lembrar o nome de um texto, eu quero lembrar o nome de um livro, o nome de uma peça, né? Aí você fala, pô, tô com a palavra na ponta da língua. O Agamben fala dessa experiência em diversos momentos, assim.
Você sabe de onde surgiu essa expressão? Né? Você chegou a chegar nessa raiz?
Eu não faço ideia, mas é uma ótima. Nunca pensei, né? Na ponta da língua, tá quase vindo, mas... Que talvez seja próxima do silêncio, né? Assim, do querer dizer, do que ainda não se pode, né? Dizer, mas... Mas aí você faz uma experiência de que existe linguagem, né? Assim, na leitura agambeniana.
E o que significa indicar a instância de discurso, segundo Agamben?
Isso aí é uma leitura que o Agamben faz do Benveniste, lá na linguagem A Morte. Então, o Agamben vai pensar em várias experiências dessa visibilidade da linguagem, isso que ele chama de experimentum linguae, que a gente pode chamar de tagarelar feminino com Benjamin, tagarelar da Eva com Lacan. É, e aí tem um momento que ele faz uma distinção, lá nesse texto chama A Linguagem A Morte, entre a voz animal e a voz humana. Ele escreve a voz animal com V minúsculo, né? Ele vai dizer, a voz animal, ela é índice de prazer e dor. Mas ela não abre para uma significação. E a voz humana, com V maiúsculo, ele vai dizer que aponta essa experiência de que existe linguagem. Então, quando a gente ouve palavras de uma língua estrangeira que a gente não conhece, a gente faz a experiência de que existe linguagem para além do significado. É isso que ele chama de voz humana, né? Com V maiúsculo. E aí ele começa a tentar pensar o pronome eu, como isso que é da ordem da visibilidade da linguagem, a partir do Benveniste, né? O Benveniste vai dizer isso, que o pronome eu é uma dessas palavras, os pronomes demonstrativos, de modo geral, nesse caso não é o pronome pessoal, são experiências de linguagem, de palavras, né, que remetem a gente ao fato de que existe linguagem. Eu só ganha sentido no momento em que eu pronuncio a palavra eu. Coloco essa palavra numa instância de discurso. Né? Então ele vai dizer que os pronomes, isso é o Agamben lendo Benveniste, que os pronomes apresentam a gente essa experiência de que há linguagem. Né? Assim como quando a gente ouve palavras de uma língua estrangeira que não conhece, aí você faz uma experiência dessa voz aí com V maiúsculo. Existe uma linguagem, existe língua, né? Há língua. Eu ainda não sei qual é o sentido, faço a experiência dessa pura voz. Né? Que é a experiência infantil também, né? A experiência do Benjamin ouvindo Mummerhell. Minha mãe sempre conta uma história, deu quando criança, tinha muito medo da palavra absoluto.
Palavra?
Tinha uma música
Cortou.
Que ela cantava.
Qual a palavra?
Absoluto.
Absoluto.
Que criança, né?
Absoluto, olha.
A minha mãe cantava uma música terrível. E aí tinha um momento da música que tinha absoluto. E ela conta essa história de que milhares de vezes eu a interrompi e falei, mas mãe, o que é o absoluto?
Olha, e aí, já tava pensando lá atrás, hein? Já tava pensando no nome todo.
Já tava Hegel, né? Assim. Aí minha mãe dizia que explicava o absoluto, minha filha, a totalidade. E aí eu falava, eu tenho medo do absoluto. E ela falou que nesse dia, assim, eu pedi umas 10 vezes, repetindo, né? Que é um pouco essa experiência de fantasmagoria que a palavra, que as palavras podem produzir para as crianças, né? Assim, de que existe aí linguagem, mas ainda não tem significação. O Agamben associa essa experiência a essa voz com V maiúsculo.
Nossa, muito legal. Quando você pensou em itinerário, estava pensando algo, por exemplo, teria um ponto de partida e um ponto de chegada? O que para você é esse itinerário?
Ah, isso é ótimo. Ótima pergunta, porque eu pensei itinerário como algo sem ponto de chegada mesmo, sem telos, né? Sem finalidade. E aí, isso é uma coisa interessante, porque o livro acaba com um limiar, que é uma certa incorporação, digamos assim, do fazer do próprio Agamben. Ele termina vários livros com um limiar, que assim, são não fechamentos, né? Uhum. E apontam para limiar, algo vem por aí. Então, acaba com o limiar e com a tradução do Walter Benjamin. E a ideia é justamente não fechar o assunto, né? Não finalizar. Então, eu pensei em itinerário como caminho, jornada, mas pensando a jornada a partir do próprio caminhar, né? Uhum. Então, a palavra alemã, né, para experiência, Erfahrung, é um pouco dessa ordem. Então, Fahren, que é o caminhar, é fora do perímetro no qual você está, né? Experiência também, experiência, né? Você uhum. sai do perímetro no qual você está. E aí a minha tentativa foi caminhar entre esses três autores mesmo, e a partir desses três autores, caminhar com essas palavras, né? Sobretudo com a palavra tagarelar, mas com a língua, com o experimento lingui, com silêncio, para fazer a caminhada mesmo, uhum. não para chegar num lugar fechado especificamente, né? E tem uma frase do Walter Benjamin que é maravilhosa, que chama caminho é desvio. E isso em alemão é Methode ist Umweg. Perdão, é método é desvio, né? Uhum. Methode ist Umweg. Esse Umweg, Weg, caminho, tem mais a ver com essa circularidade, né? Um ambiente, né? Então é caminhar em torno de um mesmo objeto, assim. E aí eu me permiti dizer tagarelar. Método uhum. é tagarelice, né? Assim, o caminho se faz na caminhada e não tem telos, ponto de chegada.
No que você está pensando agora em relação à sua pesquisa? Ela já adiantou um pouco. O que você vem trabalhando no momento?
Ah, legal. Eu terminei um pós-doutorado, também na UFRJ, tentando desdobrar esse limiar, né? Então, voltando um pouco mais para a questão da política mesmo, trabalhando mais com Carl Schmitt, que é esse jurista alemão, e com a leitura agambeniana do Carl Schmitt. Então, trabalhei muito com a crítica da violência do Walter Benjamin, o Homo Sacer do Agamben, definição de soberania do Carl Schmitt, que era algo que estava lá no início do meu percurso, ao qual eu voltei, né? Na iniciação científica, na graduação, eu estava às voltas com a questão do direito do poder da violência, e voltei a essas questões agora. E tenho lido muito Butler, assim, voltei a uma escola de psicanálise, então acho que eu tô no processo do caminhar, assim, por enquanto.
Dando mais uma volta.
Dando mais uma volta, exatamente. Uhum. Mas eu tô com maior vontade de voltar à psicanálise mesmo, assim, né? Então, numa escola.
Ah, muito legal.
No início, né, você perguntou como é que foi esse processo e tal. Eu comecei a frequentar uma escola de psicanálise durante a escrita do doutorado. E aí, quando eu fui para a Alemanha, acabei que, né, voltei, já tive que escrever a tese, que virou o livro. Mas lá, frequentei a Biblioteca de Psicanálise de Berlim, tive um contato muito grande com a psicanálise, foi muito importante para mim. E agora eu tô querendo fazer esse retorno de novo, assim. Voltei agora para uma outra escola.
Ai, muito legal. Psicanálise agradece, nós também. Isabela, foi uma delícia o papo. Quando é bom, passa tão rápido, a gente nem vê. Eu sei que você deu várias referências aí, mas, assim, para quem tem interesse no tema, o que você indicaria para ler, para quem está começando os estudos nesse sentido?
Uhum. Eu indicaria a Metafísica da Juventude, que é o texto do Benjamin, que foi o texto que me abriu todo esse mundo. De certo modo, eu acho que essa questão do feminino já estava colocada, assim, para mim desde a minha adolescência. E aí ter encontrado esse texto na graduação ainda foi muito fundamental para mim, porque me fez fazer todo esse percurso, essa caminhada. Então, acho um texto muito bom, um texto muito bonito, um texto difícil também, uhum. mas eu indicaria esse texto, assim, um texto do qual eu gosto muito. E Agamben também, Lacan, acho que indicaria o meu livro.
E Mulheres. E Mulheres. Quem que você lê?
Mulheres, eu indicaria muito a Cixu, a Hélène Cixu, a Lucy Rigaret, a Christevai eu li menos, mas a Cixu e a Rigaret li mais, tenho gostado muito. Tenho lido muito a Butler, né, então eu ofereço esses cursos de extensão na PUC, eu acho que os três últimos foram só sobre Butler, né, mas mais uma pegada, relação entre violência e direito, com a Judith Butler, tenho gostado muito da Butler. É, mas para pensar especificamente nessa relação com essa relação entre a linguagem e o feminino, eu indicaria esses autores do Feminismo da Diferença, Sixue, Rigaré, indicaria de literatura muita coisa, né, assim, uhum. Enfim, eu até citei na minha introdução do livro os textos que foram muito marcantes para mim, um daquele Chopin, The Awakening, O Despertar, e um que é um clássico da literatura feminista, que é o Papel de Parede Amarelo, né, da Charlotte Watkins Gilman, que também é maravilhoso, e que abre muito mundo, abriu para mim também muitas questões, e acho que foram textos fundamentais, assim, que eu li na adolescência e que me ajudaram a me dar conta de que eu tinha uma questão, que era a questão do feminino, né?
Muitíssimo obrigada, foi uma delícia o papo. Vou deixar aqui mais uma vez para quem está escutando a gente, o livro da Isabela Pinho, Feminino e Linguagem, Itinerários entre o Silêncio e o Tagarelar. Isabela, muito obrigada, foi um prazer te ouvir. Vamos seguir aí conversando muitas e muitas outras vezes.
Eu que agradeço, obrigada.
Esse foi mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Lembrando que todos os nossos episódios, depois que forem ao ar pela Rádio Cultura, ficam disponíveis no Spotify. Sigam @projetoentreelas no Instagram. E lembrando mais uma vez que a gente também agora tem um canal no YouTube. Então vão lá, curtem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Até a próxima quinta-feira. Um beijo.